Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje vamos receber o pastor Leonardo Cabral da PIB Parque Alvorada. Bem-vindo, pastor Leonardo.
Graça e paz a todos os irmãos da Rádio 93 FM. Minha saudação, meu abraço também ao locutor Alexandre Teixeira. Um grande abraço a você, toda a diretoria da rádio, a todos os irmãos que trabalham para a obra do Senhor. E quero desejar aí toda a graça e toda a paz do Senhor aos ouvintes dessa rádio.
Pastor, conta pra gente aí onde vai ser feita a leitura agora, a leitura bíblica.
Texto bíblico desse dia, João 16, do versículo 1 ao 13.
A palavra de Deus para o seu coração.
Está dito assim, acompanhe-me nesta leitura. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Eles vos expulsarão das sinagogas e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. E farão isso por não conhecer o Pai nem a mim. Mas eu vos tenho dito essas coisas a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nesse texto é uma palavra muito oportuna, é uma palavra muito clara e muito poderosa aos nossos ouvidos. Eu quero fazer uma pregação aqui, expositiva, caminhando com vocês, versículo após versículo, para que o entendimento dos irmãos sejam abertos, para que o entendimento dos irmãos seja aberto, para que esse entendimento venha brilhar com a luz do Senhor. No versículo 1, Jesus diz o seguinte: eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. O que que nosso Senhor estava falando com os apóstolos até essa passagem? O que que o Senhor Jesus estava ensinando a eles e por que Jesus estava ensinando essas coisas? Se a gente olhar para a palavra do Senhor no capítulo 15, no versículo 18, o Senhor Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Então, Jesus já está alertando os discípulos que ódio virá da parte do mundo contra eles. Jesus está dizendo para os seus, aqueles que seguem os seus caminhos, aqueles que estão com Jesus, aqueles que são de fato discípulos de Jesus, não aqueles que são falsos, aqueles que fingem ser discípulos de Jesus, como se fossem um tipo de sal sem sabor que não serve para nada. Não, não, não é desse tipo de discípulo que Jesus está dizendo. O que Jesus está falando? Jesus está falando para aqueles que verdadeiramente são seus discípulos. Esses que são verdadeiros discípulos receberão ódio do mundo. Porque não é possível caminhar com Jesus Cristo, que foi perseguido, que foi crucificado, que foi humilhado pelos homens. Não é possível ser servo desse Senhor Jesus Cristo, que recebeu todo esse ódio do mundo, e não receber também. Ou seja, todo discípulo verdadeiro de Jesus sofrerá ódio da parte do mundo, sofrerá perseguição da parte do mundo. Jesus já está alertando os seus discípulos antes dessas coisas acontecerem, para que eles não venham tropeçar, para que eles não venham abandonar a fé, para que eles não venham perecer. Então, por isso que Jesus já está alertando a eles. A igreja recebe ódio do mundo. O que seria mundo aqui? O mundo aqui para João é um sistema maligno em rebeldia contra Deus. Então, isso é o mundo. E pessoas mundanas agem de acordo com o espírito desse mundo. O texto mais na frente vai falar do príncipe deste mundo, vai falar do diabo. Nós sabemos que o diabo é o grande regente do mal nesse mundo. Então Jesus precisa prevenir os seus discípulos. Mas ainda no capítulo 15, antes do versículo 18, ou seja, versículo 17, ele dá uma ordem, ele diz assim: isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. E então ele começa a falar do ódio do mundo contra nós. Então repare, Jesus pede para os discípulos amarem uns aos outros. Ou seja, a igreja já recebe tanto ódio lá de fora, a igreja já recebe tanta perseguição, a igreja já é humilhada por muitas pessoas que pertencem ao mundo, muitas pessoas mundanas, mas, porém, entretanto, Jesus está dizendo: vocês, discípulos, devem amar uns aos outros. Ou seja, recebemos muito ódio lá fora e não podemos receber ódio aqui dentro. O ódio do mundo, na verdade, ele é certo. Mas o amor na igreja também deveria ser certo. Os cristãos também deveriam se amar, porque isso é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Agora pensem comigo, se já tem tanto ódio nas costas da igreja, não pode haver mais ódio dentro da igreja. O amor deve brilhar dentro da comunidade cristã. Um membro da igreja não pode odiar o outro membro da igreja. Um crente não pode odiar outro crente. A gente já tem muito ódio nas costas. A gente já tem muito ódio de ímpios que odeiam o Senhor, ódio satânico, ódio do inimigo das nossas almas. Ainda teremos mais ódio dentro da igreja. Então Jesus aqui está colocando cada coisinha no seu devido lugar. Do mundo é certo vocês receberem ódio. Agora na igreja eu ordeno: amem uns aos outros. Esse amor que está dentro da igreja, ele é tão poderoso que de alguma forma pode ser um combustível para a igreja não parar, para a igreja não afundar com medo do ódio, porque nós já temos amor, que é um tipo de anestesia ou de remédio interno na igreja. Então é por isso que nós devemos amar os nossos irmãos. E no versículo 1 do capítulo 16, Jesus está dizendo, ou seja, incentivando os discípulos a não pararem, porque ele diz: eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Aqui a ideia é para que vocês não se desviem, a ideia é que vocês não apostatem da fé. Apostasia é o abandono da fé. Então vocês não podem abandonar a fé de vocês, vocês precisam ficar firmes, não tropeçar. Problemas, tribulações, tentações, perseguições. Jesus já ensinou que tudo isso viria. Ora, tem crente que diz assim: eu vou me afastar da igreja, eu vou me desviar, porque disseram para mim que quando eu me convertesse, eu comeria o melhor da terra, quando eu me convertesse, eu seria um homem muito próspero. É óbvio que tem pregadores que ensinam essa tal da teologia da prosperidade de uma forma enganosa para os irmãos. Os irmãos que vêm ao Senhor não estão vindo por causa do Senhor, mas estão vindo por causa das bênçãos do Senhor. Então, quando eles acabam perdendo as bênçãos, ou quando acabam sofrendo tribulações, perseguições, eles abandonam, porque para eles o cerne da fé cristã é ter coisas boas, é ter prosperidade, é ter cura o tempo todo, entende? E não é esse o cerne. A gente sabe que o cerne é a glória do Senhor. O cerne é a glória do Senhor Jesus Cristo através da salvação da nossa alma, que o Espírito Santo regenerou a nossa alma e toda a glória seja dada a Deus. Como Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Crente não pode se desviar por causa das perseguições. O próprio Jesus já disse, ele está dizendo nesse texto: eu já disse isso a vocês antes, vocês já estão sabendo. Por exemplo, em outra passagem da escritura, Jesus diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não se desviem por causa das aflições. Não se desviem por causa das pressões malignas na vida de vocês, que isso seja motivo para que vocês busquem mais o Senhor, porque Jesus não mentiu para a gente. Ele nunca mentiu, ele alertou a gente falando sobre o estado do mundo e o que o mundo faria conosco. Jesus continua falando no versículo 2: eles vos expulsarão das sinagogas e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. Olha só, tem gente aqui nesse texto, Jesus está dizendo, que iriam querer matar os discípulos. Gente aqui que iria querer destruir os discípulos. Sabemos que nós temos o exemplo aí de Saulo, né? Saulo, outrora, ele era um destruidor da igreja, perseguidor da igreja, até que se converteu. Jesus foi, converteu Saulo, e Saulo se tornou um dos maiores pregadores do mundo. Mas Paulo antes achava que estava fazendo um serviço para Deus. Eu posso dizer que, de alguma forma, o que Jesus está alertando os discípulos aqui se cumpriu ali também em Paulo, o perseguidor da igreja. Quando perseguia a igreja, ia destruindo de casa em casa, querendo acabar com a fé. Ele era zeloso. Ele achava que estava fazendo, sim, algo de bom para Deus. Mas Jesus aqui já está alertando isso tudo. Então é possível até mesmo alguns irmãos morrerem por causa da fé cristã. Versículo 3: e farão isso por não conhecer o Pai nem a mim. Mas eu vos tenho dito essas coisas a fim de que, quando chegar a hora, vos lembrei de que os vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Então, olha só, Jesus está dizendo para os discípulos: eu estou indo. Eu vou subir para o Pai. Eu não estarei mais com vocês, eu subirei e estarei com o Pai. E Jesus aqui constata que os discípulos sentiram tristeza. Eles estavam profundamente tristes, por quê? Por causa do abandono do Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim, né? Um abandono. Jesus não estaria mais com eles, Jesus agora subiria e estaria com o Pai, com Deus Pai. Então, os discípulos nessa hora se enchem de tristeza. Por quê? Discípulo quer estar onde Jesus está. Discípulo fica triste quando a presença de Jesus não está. Quem é discípulo de verdade ama Jesus ao ponto de não querer que ele vá, ao ponto de não querer que Jesus se despeça, porque discípulo quer estar onde Jesus está. Então é normal ele sentir essa tristeza. Jesus está constatando que eles estavam tristes porque Jesus tinha dito que iria embora, que iria estar com o Pai. Agora, qual é o benefício da igreja com essa ida de Jesus Cristo aos céus? Qual é o benefício? Na verdade, parece que só tem aqui desvantagem para a igreja. Mas Jesus vai trazer uma novidade aos discípulos, que é uma novidade preciosa e poderosa. Atentem-se para o versículo 7. Jesus diz assim: todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Olha isso. Qual é o benefício da ida do Senhor Jesus Cristo? A igreja não estará em desvantagem com Jesus Cristo indo embora? Não. Jesus é muito claro em dizer: é para o bem de vocês que eu estou indo. É para o benefício de vocês que eu estou indo. Que benefício é esse? Jesus vai, mas o Espírito Santo vem. Jesus vai, mas o Espírito Santo desce para permanecer com a igreja até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Jesus não vai deixar a igreja abandonada. Virá outro no lugar dele, outro da mesma qualidade, outro da mesma natureza divina, outro tão bom quanto ele. Às vezes a gente se pega pensando, né? Ah, como eu queria estar ali no colégio apostólico, ser um dos 12, ou estar perto deles. Imagine comer com Jesus, falar com Jesus. Ah, agora a gente está num tempo de desvantagem, porque Jesus não está aqui. Essa fala eu até entendo, mas é uma fala emocionada. Se a gente aprender, a gente vai saber que Jesus foi, mas a igreja come com o Espírito Santo, a igreja anda com o Espírito Santo, a igreja cultua com o Espírito Santo. Onde a igreja vai, o Espírito Santo está. Onde os discípulos discípulos estão, o Espírito Santo está. Não há desvantagem para a igreja com o fato de Jesus Cristo ter ido ao Pai. A vantagem é que o Espírito Santo desceu em Atos 2, lá no dia de Pentecostes, para ficar com a igreja, para dar poder à igreja, para consolar a igreja, para ser o paracleto no grego, né? O advogado, o consolador, o encorajador da igreja. A igreja não está abandonada. O Espírito Santo caminha com a igreja. Essa é a boa notícia desse texto. Jesus realmente não está entre nós de forma física, mas o Espírito Santo está com a igreja. Ele enche a igreja, ele dá alegria à igreja, ele dá força, ele dá poder para a igreja. A continuação do texto no versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, Jesus está dizendo que o Espírito aqui, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito declara o mundo culpado. Por quê? Porque não creram em Jesus. Do pecado, diz o versículo 9, ele vai convencer do pecado porque os homens não creem em Jesus. Isso é pecado. A descrença é pecado. Jesus está de braços abertos e os homens têm dito não. Outros têm dito sim. Aqueles que estão dizendo não estão pecando. Ele também convence o mundo da justiça, porque nós sabemos que a justiça do mundo é vazia. Não é, na verdade, uma justiça, seria uma injustiça, mas na verdade o texto trata como justiça, mas é uma justiça vazia. Pecado no sentido negativo, a justiça no sentido negativo e o juízo no sentido negativo. A justiça do mundo é falha, é vazia. O juízo do mundo também é falho. Olha como eles julgaram o Senhor Jesus Cristo. Crucificaram aquele que é inocente, aquele que é bom. E trataram ele como injusto, como criminoso. O juízo do mundo aqui é um juízo condenado pelo Espírito Santo também. A gente vê no texto aqui, no versículo 11, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ou seja, os juízos malignos desse mundo, os juízos injustos desse mundo, são motivados pelo príncipe deste mundo, que é o diabo e que já está condenado. Então aqui o Espírito Santo, na verdade Jesus está falando que o Espírito Santo também vai convencer o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, o diabo já está condenado, destruído e derrotado. Jesus triunfou sobre ele na cruz. Então a gente precisa perceber que os movimentos malignos e mundanos desse mundo são regidos pelo diabo, porém o diabo já está derrotado e condenado. Às vezes as pessoas perguntam assim: se o diabo um dia se arrepender, Deus vai perdoá-lo? Irmão, todo mundo que se arrepende de verdade é aceito por Deus. A questão é que o diabo não vai se arrepender. O diabo não pode, ele não consegue se arrepender. Ele odeia Deus, ele odeia os santos, ele odeia a igreja. E ele já foi condenado. Não é que ele ainda será condenado. É claro que haverá um dia que ele será lançado num lago de fogo. Porém, o decreto de Deus para ele já foi estabelecido. O príncipe deste mundo já está condenado. O texto agora, caminhando para o final, no versículo 12, diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu queria abrir um extra aqui, um extra, só para ler o versículo 14, que diz assim: ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Então, o Espírito Santo anuncia Jesus Cristo, ele glorifica Jesus Cristo, ele aponta para Jesus Cristo. É uma coisa linda. Ele não está falando de si mesmo, ele está falando aqui aquilo que ele ouviu, aquilo que ele sabe que tem que falar. Ele aponta para Jesus Cristo, ele glorifica Jesus Cristo, ele coloca a igreja no caminho certo, ele guia a igreja em toda a verdade. É por isso que a gente não pode reduzir o ministério do Espírito Santo a arrepios na igreja, a levantar de mãos na igreja. Todo crente que reduz o ministério do Espírito a danças, a roda-roda, a arrepio, está, na verdade, reduzindo muito a obra do Espírito Santo. A gente aprende lá em Romanos capítulo 5 que Deus derrama o amor dele em nossos corações através do Espírito Santo. Até o derramar do amor de Deus se dá por meio do Espírito Santo. A gente tem um ministério lindo do Espírito Santo que não pode ser reduzido jamais. Ele guia a igreja em toda a verdade, ele aponta para Jesus, ele glorifica Jesus Cristo. Então a igreja deve amar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o tesouro da igreja. A gente vê, a coisa é tão séria, que em Mateus 12, Jesus diz o seguinte: olha, ainda que blasfemam contra o filho, estou parafraseando o texto, tá? Podem blasfemar contra o filho e será perdoado. Qualquer tipo de blasfêmia ou pecado será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo e nem no porvir. Para que vocês percebam como é sério o ministério do Espírito Santo. E também que ele não é uma energia, como algumas seitas tentam dizer. Ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Tanto é que Jesus disse, ó, ainda que blasfemem contra mim. Estou parafraseando o texto, tá bom? Há perdão para isso, mas quem blasfemar contra o Espírito não haverá perdão para ele. Olha onde que Jesus está colocando, olha a posição que ele está colocando o Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, a gente também vê Jesus ali, na verdade, o pecado de Ananias e Safira. O texto vai dizer ali o seguinte: olha, vocês mentiram ao Espírito. E logo um pouquinho mais abaixo vai dizer: vocês não mentiram a homens, mas vocês mentiram a Deus. Então o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa. A bênção apostólica de Paulo em 2 Coríntios capítulo 13, lá no finalzinho, ele vai falar do amor de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo e da comunhão do Espírito, ou seja, do amor de Deus Pai, ou seja, é uma pessoa. Da graça do Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa. E da comunhão do Espírito, uma energia? Óbvio que não, é uma pessoa. A fórmula batismal em Mateus 28, né? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas. Então, essa é a revelação do Espírito Santo. A igreja caminha com o Espírito e o Espírito foi derramado para o bem da igreja. Aqui eu termino a minha mensagem, a minha reflexão. Que Jesus abençoe vocês, tá? Esse é o meu desejo. Amém e amém.
Que maravilha, que palavra abençoada, pastor. Nesse momento, pastor, vamos agora aos pedidos de oração, incluindo você, ouvinte, amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe, com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Curve sua cabeça agora aí onde vocês estão. Eu oro para que a mensagem seja cravada no coração de vocês. Então curvem suas cabeças. Nós vamos orar dois minutinhos aqui para que Deus abençoe vocês. Senhor Deus, abençoe toda a diretoria da Rádio 93, dando sabedoria, amor e discernimento a eles. Eu peço que o Senhor abençoe a MK Music, toda a companhia, todos os irmãos. Nós oramos pelos enfermos que estão nos ouvindo agora, pelos aflitos, pelos enlutados. Que o Senhor venha abrir também porta de emprego a quem não tem. Que o Senhor abençoe o nosso país, a nossa nação. Também pedimos agora pelo Rio Grande do Sul, que o Senhor abençoe, ó Deus, essa cidade, que o Senhor abençoe esse estado. Eu coloco a vida de cada ouvinte agora em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.
Amém, graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Quero agradecer a todos vocês, meu nome é Leonardo Lopes Cabral, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Parque Alvorada, é um bairro que pertence a Santa Rita e fica ali em Nova Iguaçu. Eu quero deixar aqui meu Instagram a vocês, vocês podem procurar. Meu Instagram é Leonardo_Lopes Cabral. Se não me achar, é só colocar Leonardo Cabral no Instagram. Estou de camisa branca lá na foto, vocês vão me achar facinho fazendo assim, tá bom? Então aqui deixo o meu abraço, meu agradecimento a toda a rádio, obrigado por tudo. Eu encerro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
E você pode ouvir o culto doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Oh,